Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast mensal. Eu sou Gabriela Bolquerel, sou responsável pela área de relacionamento com distribuidores aqui do Opportunity, e a gente vai começar mais um podcast com Marcos Molica. O Molica, nosso sócio e head de gestão dos fundos da estratégia macro da família do Opportunity Total. Boa tarde, Molica.
Boa tarde, um prazer estar aqui novamente.
Molica, antes da gente começar a falar sobre o cenário, sobre o posicionamento dos fundos, vou passar sobre o desempenho do mês de setembro, né? Em setembro, o mercado de moedas foi quem agregou positivamente a performance dos fundos, especialmente a nossa posição vendida em euro e a atuação tática que a gente teve no real e no peso mexicano. E foram detratores de performance as posições aplicadas em juros Brasil Internacional e a posição comprada em Bolsa Brasil. Com isso, o Opportunity Market rendeu 0,57% no período, o Opportunity Total subiu 0,15%, o Opportunity Catu Previdência 0,14% e o Total Evolution teve uma queda de 0,54% no mês de setembro. Bom, Molica, vamos começar falando sobre algo que está realmente ditando aí os mercados nos últimos meses, né, que é a inflação e atividade nos Estados Unidos. A gente teve na última sexta-feira a divulgação de um payroll muito forte, né, mostrando uma geração de empregos bem mais alta que o esperado. E essa semana a gente também vai ter a indicação, a divulgação de alguns indicadores importantes que com certeza também serão determinantes para a atuação do Fed nos próximos meses, que é o índice de inflação ao produtor e ao consumidor. Qual foi a sua leitura sobre esse payroll e como é que você está vendo a atuação do Fed nos próximos meses?
Eu acho que, indubitavelmente, o payroll foi um número bem forte. Foi quase o dobro do que o mercado estava esperando, acima de 300 mil, retomando uma tendência de forte geração de vagas. Mas eu acho que tem alguns atenuantes desse número, né? Em primeiro lugar, a taxa de desemprego, ela aumentou marginalmente, sem aumento de participação. Isso aconteceu porque a taxa de desemprego vem de uma outra pesquisa, né? A pesquisa, o payroll é uma pesquisa com os estabelecimentos diretamente. Você pergunta para a empresa quantas pessoas estão empregadas, quantas ela contratou, e você tem uma outra pesquisa que pergunta diretamente as famílias, né? Os households, a pesquisa dos households. Então, nessa pesquisa, a geração de emprego foi bem menor e isso causou um aumento da taxa de desemprego, que é medida através dessa pesquisa. Além disso, a parte de horas trabalhadas, né, o average hourly earnings, foi mais fraco do que o mercado esperava. Então, eu acho que foi um número forte, sem dúvida, mas ele não atrapalha uma tendência de arrefecimento do mercado de trabalho que a gente estava vendo. Então, eu acho que o mercado acabou entendendo isso, né, e no dia teve uma reação muito forte no começo do dia ali e reverteu ali ao longo do dia. Eu acho que muito fruto dessa a avaliação. Sobre o payroll, o CPI essa semana, a gente espera mais uma leitura benigna, né? Com um core inflation ali na casa de entre 0,20 e 0,30. Também com uma contribuição ainda positiva do setor de housing. Esse número está sujeito a alguma volatilidade, que eu acho que a parte de carros usados, a gente vem fazendo umas coletas aqui, está bastante volátil e ela tem um peso grande no indicador. Então, eu acho que ele está sujeito a uma flutuação não muito usual e grande, né, que a gente pode ter. Mas eu acho que se for por conta desse item isolado de carros, eu acho que o mercado vai desconsiderar. Para o Fed, eu acho que é muito importante a comunicação recente que a gente está vendo de vários membros do Fed, desde da ala mais dovish até a ala mais hawkish do Fed. Eles estão sinalizando que esse aperto de condições financeiras que a gente está vendo, fruto aí da abertura das taxas longas americanas e dos spreads de crédito, da queda da bolsa, ela é, de certa forma, um substituto para novos hikes. Então, a interpretação que o mercado está tendo é que está aumentando a inclinação do Fed de não subir na próxima reunião. Eu acho que isso indicaria, talvez, o fim do ciclo. Se ele não subir, são duas reuniões já que ele não sobe. Eu acho que aí o Fed vai adotar uma postura de, como ele vem falando, higher for longer, né? A taxa vai ficar num nível alto por um período prolongado. Então, eu acho que é um momento aí de transição importante para o mercado, se isso for confirmado. Eu acho que ainda estamos pendentes do payroll, o CPI aí na quinta-feira. Acho que esse é um número importante, o Fed vai olhar os detalhes. Se ele continuar indicando aí uma tendência mais benigna, eu acho que o Fed está bastante inclinado a acabar esse ciclo.
O mercado hoje até reagiu positivamente a essas comunicações dos membros do Fed, né? E, Mônica, você comentou que o esperado que fique nesse patamar por bastante tempo. Você tem alguma previsão de por quanto tempo deve ficar, as taxas devem ficar altas desse jeito?
Bom, o Fed não entrou nessa discussão corretamente. Eu acho que a inflação continua acima do target, bastante acima. Ele vai ter que manter esse juro e fazer o mercado acreditar que ele vai manter por um período prolongado. Eu acho que é coisa ali para o segundo semestre do ano que vem, tá? Eu acho que a gente vai começar a flertar com corte. E no momento que o Fed para, a gente já viu essa dinâmica em vários lugares. O mercado vai começar a pescar. Quando começam os cortes, tá? Então já começou esse movimento. Eu acho que nos últimos dias aí o mercado vem voltando aí para as posições aplicadas na parte curta da curva. A gente mesmo aumentou bastante as posições aí na parte aplicada bem curta da curva americana e a gente mantém uma posição tomada na parte mais longa aí, né? Que ela é influenciada por outros fatores, né? Sei lá, a preocupação com o déficit americano, questões de redução aí do balanço do Fed, a oferta pelo Tesouro aí que tem sendo bastante forte, pressionando as taxas longas. Então, eu acho que a taxa longa continua mais pressionada. Então, a gente tem essa posição aí aplicada na parte bem curta, mais aplicada do que tomado alguma coisa na parte mais longa, bem longa da curva americana.
Certo, Mônica, a gente teve somado aí algumas incertezas, né, em relação ao arrefecimento da inflação, uma possível impacto na oferta do petróleo por conta do conflito entre Israel e o Hamas. Na sua visão, quais impactos que essa guerra pode ter sobre o preço do petróleo e, consequentemente, sobre a inflação? É algo que já dá para saber?
Não ainda, a gente consegue entender um pouco o balanço de riscos. Na nossa visão aqui, a gente não entende nada de estratégia de guerra, obviamente, mas a gente consegue entender o cenário que pode desenrolar dessa questão, né? Eu acho que, na minha visão, isso coloca uma assimetria para cima nos preços do petróleo. O cenário básico aí, por enquanto, é que essa guerra fique contida ali entre Israel e a invasão ali na faixa de Gaza para contra-atacar aí esse atentado terrorista aí do Hamas. Se ficar contido aí, eu acho que o impacto no preço do petróleo tende a ser pequeno, tá? O risco aqui é que houveram relatos, inclusive um artigo do Wall Street Journal, de envolvimento de outros países na elaboração desse ataque. Se tiver algum respingo da guerra para esses outros países, aí sim eu acho que a tensão vai aumentar significativamente na região e pode causar um spike agudo aí no preço do petróleo. Mas a gente está acompanhando com cuidado, a gente tem pouca capacidade de prever isso, mas a gente, dado esse risco, a gente acha que o petróleo ele fica no mínimo suportado. A gente não vê um aumento de oferta preventivo aí vindo da Arábia Saudita para arrefecer o mercado enquanto tiver essa tensão. E a gente tem sempre esse risco aí de um spike mais agudo. Então eu acho que o mercado fica aí bastante suportado com risco para cima do petróleo. A gente tem pequenas posições aí compradas aí diretamente no petróleo e em algumas empresas ligadas ao setor.
Certo. Mônica, bom, trazendo um pouco das consequências que esse movimento de abertura das Treasuries americanas teve aqui para o Brasil, né? A gente viu os mercados aqui no Brasil chegando a precificar uma Selic abaixo de 9% e hoje o esperado é uma taxa mais para perto de 10,5%, né? Qual a sua visão sobre isso e quais fatores você acha que levaram essa reprecificação, né? Você acha que a gente pode estar diante de um bom ponto de entrada para as posições aplicadas em juros do Brasil? Você já mantinha essas posições antes, né? Mas acho que agora você está adicionando aí aumentando essas posições na carteira do fundo, certo?
Exatamente. Eu acho que dessa vez o choque foi completamente externo, né? Eu acho que veio dessa movimento rápido e persistente aí das taxas americanas, de alta dos juros longos americanos. Acho que isso colocou um risco aí, não só para o Brasil, mas para todos os emerging markets. Acho que o mercado começou a questionar qual seria a possível profundidade dos cortes diante de uma mudança tão significativa do patamar dos juros americanos. Eu acho que, somado a isso, pegou o mercado com um técnico bastante desfavorável, né? O mercado vinha aí apostando aí num ciclo de corte de juros, estava bastante posicionado, aplicado, e eu acho que isso contribuiu aí para um movimento forte. A gente acha que teve um exagero aí, a gente vem aumentando as posições aí aplicadas na parte curta da curva, aumentou bastante já as posições, e a gente acha que, por enquanto, o ciclo de juros aí, a taxa terminal, a gente não está mudando. A gente acha que continua sendo alguma coisa entre 8,5 e 9. Eu acho que essa é a nossa previsão. E acho que, por enquanto, isso não vai ser alterado. Eu acho que o que fica postergado fica a possibilidade de aceleração. Eu acho que o Banco Central vem reforçando a mensagem de que vai ser bastante cauteloso, seguindo o passo de 50, especialmente num contexto em que a inflação de serviços vem caindo, mas o hiato do produto ainda se mostra muito fechado. Então, o Banco Central vem questionando o risco dessa tendência da inflação ela ser abortada em algum momento, porque a atividade econômica estaria mais forte. Tá? Então, isso diminui bastante a probabilidade aí de uma aceleração no curto prazo, mas eu acho que não está descartado ainda, não. Eu acho que isso é coisa ali para o final do ano, começo do ano que vem, a história vai ser outra. A gente acha que essa tendência de inflação está bem consolidada e acha que a atividade econômica vai enfraquecer nos próximos meses. Então, eu acho que essa possibilidade de aceleração vai voltar para a mesa em algum momento, especialmente se a gente tiver a confirmação do fim do ciclo americano. Eu acho que isso vai trazer também alguma tranquilidade para os mercados.
Mollica, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, a gente está vendo os mercados de renda fixa sofrerem bastante e a Bolsa permanecendo ainda bastante resiliente, né? Como é que você explica esse movimento? Machucar a Bolsa é uma condição necessária para o Fed ter sucesso no combate à inflação?
Acho que, em primeiro lugar, eu acho que resiliência da Bolsa, ela tem uma certa ilusão de ótica aí causada pela composição dos índices, tá? Nos Estados Unidos, o S&P é um índice que tem um peso, a tecnologia tem um peso muito grande, mais de 30% do índice vem do setor de tecnologia, que está num período aí de muita euforia com essa questão de inteligência artificial, tal, isso vem sustentando as empresas desse setor, e com isso o S&P acaba caindo bem menos. Se você olhar um índice amplo que não tem empresas de tecnologias, como o Russell, você vai ver uma divergência dramática. Então, a Bolsa está mais fraca do que aparenta, tá? Se você descontar esse efeito tecnologia. E aqui no Brasil, alguma coisa similar está acontecendo, né? Aqui a gente não tem esse setor de tecnologia, mas tem as commodities. O índice basicamente reflete aí três setores, né? A Vale, a Petro e os bancos. Então o índice ele está mostrando uma resiliência por conta dessa parte de commodities, Petro e Vale principalmente. Se você olha a parte da Bolsa ligada à economia doméstica, foi um desastre também nos últimos meses, tá? Caiu bastante, a gente está achando que está barato, a gente vem adicionando alguma coisa, mas acha que está muito ligado a esse cenário de juros. Enquanto a gente não tiver uma maior profundidade aí desse corte, fica difícil esperar uma migração de recursos para a Bolsa. Do ponto de vista do investidor estrangeiro, eu acho que enquanto o quintal dele estiver pegando fogo, ele não vai olhar para o nosso quintal aqui, né? E do investidor local, eu acho que a renda fixa continua muito atrativa. Temos papéis incentivados aí que têm uma rentabilidade bastante expressiva e isso inibe a migração de recursos em direção à Bolsa. Eu acho que ela vai acontecer, os papéis estão baratos, é uma oportunidade, a gente tem que ir adicionando agora, não dá para esperar os juros cair para ter posição, a gente tem que ir adicionando gradativamente. E eu acho que quando, se a gente tiver certo nesse cenário de juros, eu acho que gradativamente a gente vai ter uma migração maior para a bolsa, isso vai sustentar uma alta mais saudável aí da bolsa brasileira. Então, uma questão de tempo, um pouco de paciência, a gente ainda vê com bons olhos aí a bolsa.
Aqui no Brasil, Molica, quais são os setores que você está com uma pequena posição em bolsa, né? Mas quais são os setores que você tem preferência?
A gente tem algumas coisas na parte de bancos ligados mais a esse processo de financiarização, né? Citaria aí BTG, XP. Tem também uma parte ligada à economia doméstica, que a gente acha que vai se beneficiar aí da queda de juros e está num preço atrativo. E a gente também tem alguma coisa ligada a petróleo. Que tem, eu acho que pelo cenário que eu descrevi aí, eu acho que é um momento que o petróleo vai ficar bem suportado aí, enquanto a gente não tiver uma alteração nesse cenário geopolítico e nesse cenário de atividade econômica global.
E lá fora temos alguma posição em bolsa?
Lá fora eu estou mais cético, acho que a gente tem uma pequena posição em algumas empresas no setor de semicondutores, né, que eu acho que tem uma história paralela ligada a essa questão de inteligência artificial, mas eu acho a bolsa cara para esse estágio do ciclo. Acho que nós estamos aí no pico da política monetária americana e a economia daqui para frente eu espero que comece uma desaceleração que vai bater no resultado das empresas. Então, acho a bolsa um pouco cara, a gente não tem envolvimento agora, também não estamos short, mas a gente prefere estar fora nesse momento.
Maravilha, Molica. Então, recapitulando o portfólio hoje, né? Você tem posições aplicadas em juros nos Estados Unidos, nos juros curtos e tomada nos juros longo. No Brasil, você aumentou também as posições aplicadas em juros. Uma pequena posição em Bolsa Brasil, nada de Bolsa lá fora. Como é que a gente está a atuação em moedas?
Bom, só para complementar, a parte de juros, a gente tem outras posições aplicadas em emerging markets.
Verdade.
Eu citaria leste europeu, México. Temos também uma posição, pequena posição aplicada na Europa. Então, tem mais. A gente está um portfólio está net bastante aplicado. Em termos de moeda, a gente vem carregando uma posição de dólar forte, que eu acho que agora com essa sinalização do Fed, ela perde um pouco o apelo, a gente vem diminuindo. Acho que era uma divergência clara, o Fed ainda bastante hawkish, enquanto os outros bancos centrais já estavam sinalizando o fim do ciclo. Teve um movimento importante do dólar aí, principalmente contra o euro, contra o yen, contra o pound. Então a gente estava long dólar contra G10. E a gente gosta ainda nesse estágio do ciclo, enquanto a gente não vê uma desaceleração global mais intensa. E ainda a política monetária ainda está num nível bastante apertado nos emerging markets. A gente gosta de moedas como o real, o peso mexicano, mas nas moedas a gente tem tido uma atuação mais tática, né? Não dá para ficar sentado na posição aí. A gente tem entrado mais nos extremos, e tem sido rápido para colocar o resultado no bolso. Então, eu acho que essa postura a gente vai manter. Porque estamos num ambiente ainda bastante delicado, com vários riscos aí no cenário. Não é o momento para a gente ter uma exposição grande aí em moedas de emergentes.
Tá ótimo, Molica. Queria agradecer a sua presença, queria agradecer também a todos que nos acompanham e até o próximo mês. Muito obrigada.
Até o próximo mês. Muito obrigado.